Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campim. Mas quem quer preta, mas quem quer brancar? Todo azuletre quer seu rejunte. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu aí. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte.
Klaus, começa explicando pra gente o que tem preparado pro evento dia 11, pra mostra próxima aos olhares. Qual o objetivo da mostra?
E nós vamos assistir três documentários produzidos pelos alunos do curso de audiovisual em parceria com os alunos do curso de música. Três documentários, eles obedecem mais ou menos os critérios avaliativos da disciplina de realização em documentário. E o objetivo da mostra é apresentar um pouco dessa produção do curso de audiovisual. O curso de audiovisual nós fazemos muitas coisas lá, muitos produtos saem de lá, só que ainda é pouco divulgado. Eu acho que a mostra ela cumpriu um pouco esse papel de apresentar o que está sendo feito dentro do curso de audiovisual, algumas produções que estão sendo realizadas dentro do curso.
E os filmes foram dirigidos, né, por alunos do sexto período de audiovisual aqui da UFES. Como foi a didática? Como foi a produção dos filmes?
Os alunos eles fazem a disciplina de realização em documentário no sexto período. A didática foi mais ou menos apresentar, né, várias metodologias, vários tipos de abordagem documentais que eles foram escolhendo uma metodologia, um tipo de abordagem, um tipo de método de, vamos dizer assim, de documentação da realidade para desenvolver os temas que também foram livres, né? Cada documentarista ali resolveu se apropriar de algum tipo de tema e desenvolver um tipo de método para dar conta de, vamos dizer assim, captar a realidade daquele problema.
E houve a colaboração de alunos do curso de música também, né? Como se deu essa colaboração?
Trabalho colaborativo mesmo. São várias disciplinas que estão integradas aí na realização desse trabalho. A disciplina de realização em documentário, lógico, é a disciplina-chave, é a disciplina onde os alunos precisam desenvolver trabalhos de documentários para cumprir a disciplina. Tivemos também outras disciplinas lá do curso de audiovisual, como edição de som, disciplina de ateliê de edição do professor Gabriel Menotti, e também com as disciplinas do Departamento de Teoria da Arte e Música, né, do DETAM, que aí entraram as disciplinas de Introdução à Trilha Musical, ministrada pelo professor Marcos Neves, e a disciplina para os alunos de música, especificamente para os alunos de música, que é Música e Tecnologia 3, do professor Daniel Tapia. Esse pessoal das disciplinas de música, eles entraram para compor as trilhas sonoras originais dos filmes. A gente percebeu que uma forma de ajudar, inclusive, esses trabalhos serem disseminados seria fazer eles o mais autoral possível. Aí, como o elemento musical é um elemento muito forte, muito presente dentro do documentário contemporâneo, a gente resolveu incentivar os alunos a trabalharem junto com o pessoal da música para eles conseguirem angariar também essas composições originais, que facilita muito no trabalho depois de direito autoral, de certificação, de registro da própria obra, já que eles não estariam recorrendo a, vamos dizer assim, músicas populares, músicas que eles não poderiam pagar pelo direito autoral. O trabalho do pessoal de música, de certa maneira, atende, inclusive, os próprios critérios que a gente está colocando dentro da avaliação, né? Que é deixar o produto o mais finalizado possível. E esse trabalho de composição original, de certa maneira, ele deixa o produto mais bem acabado, se a gente pode dizer assim, né? Porque o cara não vai recorrer a nenhum tipo de música pré-existente que, de certa maneira, não pertence a ele. Essas músicas aí, elas entram para dar um respaldo autoral para cada um dos vídeos, para depois eles poderem participar de outros festivais, poderem, de repente, ingressar em grades televisivas. Tudo isso, de certa maneira, facilita depois a consequente veiculação desses produtos em outros meios, né?
e pelas sinopses dos documentários, dá pra ver que os temas giram em torno do centro urbano. Isso foi uma coisa natural ou foi pensado no começo do trabalho?
Rapaz, não, foi bem natural. Durante a disciplina, a gente tem uma carga de repertório muito grande. A gente assiste muito filme, a gente discute muito filme, muito documentário. No final das contas, esse trabalho ele teve uma temática livre. Cada grupo poderia escolher o que, que gostaria de abordar. Eles traziam algumas ideias e eu tentava dar uma orientada, dar só uma direcionada para ele. Isso foi uma coincidência mesmo. Todos os filmes, de certa maneira, eles se atrelam ao meio urbano por conta da vivência mesmo que os autores, os grupos, os diretores têm nesse meio urbano, né? Vamos dizer, o documentário Sinal Vermelho é algo que, de certa maneira, destacava-se na realidade para o grupo, né? Porque eles sempre percebiam a presença desses artistas de rua nas ruas da cidade, né? Em seus próprios meios ali, onde eles trafegavam, eles se deparavam com esses artistas. O documentário Inconstância, que trata de mobilidade urbana, de certa maneira era algo que também estava atrelado à vida do outro grupo, né? Os diretores, eles usam transporte público, eles trabalham, eles vão para seus trabalhos, vão para suas faculdades, se locomovendo. E isso era algo que perturbava eles um pouquinho, até por conta das recentes manifestações aí em torno da própria causa da mobilidade urbana, eles acabaram resolvendo adotar esse tema. E o outro documentário, Perto da Minha Casa, de certa maneira também está atrelado à vida do grupo, porque não só é um, vamos dizer assim, foi gravado em Vale Encantado, perto da casa dos diretores, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, era algo que eles perseguiam uma diferenciação no próprio bairro, nas próprias ruas do bairro ali, porque são meninos, eles resolveram registrar a vida de meninos, né, o cotidiano de alguns adolescentes, que acabaram se apropriando de um espaço urbano que estava desconfigurado por conta da presença de alguns containers. E esses containers, de certa maneira, fizeram a diferenciação do bairro de maneira positiva para esses meninos. Eles não viam a invasão como um aspecto negativo, não se caracterizavam as ruas do bairro no olhar desses adolescentes. Então eles resolveram utilizar aqueles containers lá para brincar, para se divertir. E acabaram criando novas formas de brincadeira, inclusive. Algo entre o pique-pega e o le-parcours, né? Enfim, cada um dos temas, de certa forma, atravessa questões urbanas. Mas foi algo natural, não foi uma imposição mesmo, ou mesmo, sei lá, um tipo de limite colocado para os documentários. Foi algo meio coincidente mesmo.
Os curtas seriam, então, um olhar mais atento do cotidiano dos próprios realizadores?
De certa forma, acho que a gente pode falar assim mesmo. Na disciplina de realização em documentário, uma das coisas que a gente tenta destacar, o trabalho de documentarista, muitas vezes, não é feito só por criatividade. Às vezes, um bom observador, uma pessoa atenta à sua realidade imediata, uma pessoa atenta à sua realidade local, ela pode desenvolver uma temática, ela consegue estilizar aquela realidade em um formato documentário. Querendo ou não, cada um desses temas escolhidos aí, eles obedecem mais ou menos os crivos dos olhares desses novos diretores, né? É até um dos motivos da gente escolher o nome da mostra como Próximos Olhares, que são olhares dos diretores do porvir, né? Os próximos diretores que estarão ingressando nesse mercado, também são olhares aproximados deles, né? Olhares que estão muito próximos a eles. No final das contas, eu acredito que cada um conseguiu enxergar algumas peculiaridades em sua rotina e trazer isso para a tela, trazer essa peculiaridade que eles observaram para dentro dos documentários que eles produziram.
Professor, só para terminar, queria que você explicasse o papel do documentário hoje no mundo cheio de informações disponíveis.
O documentário ele tem muitos papéis. Eu não sei se eu consigo pensar em um só. O documentário ele sempre tem um crivo social. De certa maneira, as pessoas que se enveredam pelo meio de documentários não estão pensando só em cultura. Ele tem um papel, ele tem uma função social. E hoje em dia, num mundo globalizado, onde a informação ela pode ser acessada a qualquer instante, em qualquer lugar, o documentário ele tenta se aproximar dessa demanda de informação, só que sempre se aproximando na contracorrente. O documentário, muitas vezes, ele obedece um outro tipo de olhar, um outro tipo de observação sobre uma realidade que pode ser muito comum, pode ser uma realidade extremamente ordinária, mas que quando você consegue observar por um outro ângulo, dar um outro enfoque a essa realidade, de repente ela se destaca, de repente ela aparece. Eu acho que o documentário hoje, ele é um produto audiovisual de extrema acessibilidade, tanto no caso da produção dele, que é um pouco mais barato, relativamente mais barato do que fazer ficção, por exemplo, e ao mesmo tempo, ele tem esse vínculo, vamos dizer assim, da própria informação, do acesso à informação, porque ele destaca outro tipo de informação numa realidade que pode ser muito comum, muito ordinária. De certa maneira, ele facilita uma outra interpretação que pode ser dada à realidade. Ele facilita um outro acesso informacional ao que a gente enxerga na nossa realidade cotidiana. Eu acho que todo documentário, todo documentarista, ele se atenta, ele se prende à realidade. Só que ele não se prende na realidade ordinária, comum. Ele tenta olhar o ordinário, seu diferencial, e tenta destacar dentro do produto documentário o extraordinário que existe nessa realidade comum. É uma função muito legítima. Eu acho que é uma função muito importante. É algo que a gente poderia até falar assim, cada pessoa tem um tipo de visão. Eu acho que o documentário ele deixa mais ou menos exposta esse tipo de visão, esse tipo de interpretação que às vezes é muito pessoal do que se faz da realidade que todo mundo conhece.
Bom, conversei com o professor Klaus Bragança, do Departamento de Comunicação da UFES. Muito obrigado.
Ok, valeu.
Leonardo Ribeiro para o Revista Universitária.